vereador Fred Pacheta, João da Luz, vereador Ederson, vereador Elias Bunana, vereador Fred Godoy, vereador Jean Carlos Suender, vereador José Fernandes, Andréia, presidente Andréia, e para fechar, o vereador Carlinhos da Pena, coro suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Fred Caixeta que faça a leitura do texto.
Muito bom dia a todos. Texto bíblico. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Dai-me bom senso, retidão, sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos, porque sois bons e realizais somente o bem. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, pois por meio deles conservais a minha vida. Vinde, salvar-me, ó Senhor. Eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Salmo 118, palavras do Senhor.
Obrigada, vereador Carlos Caixeta. Já abro o pequeno expediente, já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura das síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e matérias objetos da presente pauta. E ainda em tempo, registrando a presença da vereadora Cleide Lara e do professor Marcos Carvalho. Já a palavra está com o senhor.
Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Síntese da ata da 71ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de outubro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariada por Jean Carlos, professor Marcos Anania Júnior Reamil do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes. Foi constatado o quórum insuficiente. 2 minutos depois, foi realizada a nova verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, a senhora presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da cidade da sessão anterior, que foi lido projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 337/2025. De autoria do prefeito, Instituto Programa Municipal de Parcerias Públicas e Privadas, no âmbito do município de Anápolis, da Outras Providências. O senhor presidente convidou para se assentar juntamente o senhor Pedro Henrique Ramos Salles, Pedro Salles, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte Goinfra, e o convidou para usar a palavra. A senhora presidente concedeu a palavra para os vereadores presentes, que apresentaram seus cumprimentos e questionamentos ao convidado, os quais foram respondidos por ele. No grande expediente, usaram a palavra a Polícia Federal Suenda, Elisa Donano, João da Luz, professor Marcos Domingos de Paula, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação do presente, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 374/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Nadir de Souza Andrade no ano 2025 aos educadores que se destacaram no exercício da docência. A votação do projeto foi prejudicada por ausência de quórum qualificado. Projeto de decreto legislativo 335/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha José Borges, do ano 2025, às pessoas físicas e jurídicas que se destacaram por relevantes ações religiosas e com ênfase na filantropia e caridade. A votação do projeto foi prejudicada por ausência de quórum qualificado. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 264/2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Programa Municipal Agosto Verde Claro de Conscientização e Prevenção de Doenças Silenciosas em Animais Domésticos do município de Anápolis, da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 2001-2025, de autoria da vereadora André Rezende. Conceito de utilidade pública municipal, Associação Rotary Clube Anápolis, Jundiaí. No município de Anápolis, da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 114/2025, de autoria do vereador policial federal Suender. que altera a redação da Lei Complementar 279/2012, dispondo sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagrados comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais, garantindo devido processo legal e o direito à ampla defesa e o contraditório. Aprovado por maioria dos presentes com uma abstenção. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. O projeto de lei ordinário 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe do Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego Juvenil e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 279/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre a coleta domiciliar de amostras biológicas para exames laboratoriais para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno de espectro autista e outra deficiência intelectual cognitiva e pessoas com dificuldade de locomoção e da outras providências. Aprovado com a maioria dos presentes com uma abstenção. Projeto de lei ordinária 253/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a garantia de acessibilidade e inclusão digital nas soluções tecnológicas e serviços oferecidos no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça e parecer manifestou-se em redação, tem que corrigir aqui, manifestou-se em comparecer contrário ao projeto. O projeto é retirado de pauta a pedido do autor e remetido a arquivo. Projeto de lei ordinário 255/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, põe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos e outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e moções. Nas comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 22 de outubro, em horário regimental. A disposição. Aqui, projetos protocolizados serão encaminhados às comissões permanentes. Projeto de decreto legislativo 368/2025, da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha de Gesto Pereira de Araújo aos servidores públicos ativos e inativos, mais destacado nos efeitos de suas atribuições. Projeto de lei ordinário 379/2025, vereador João da Luz, Instituto de Municipal da Advocacia Consumerista. Projeto de lei ordinário 340/2025, vereador Policial Federal Suender, dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a instalação de pontos de recarga de veículos elétricos e híbridos em logradouros públicos do município de Anápolis. Projeto de lei ordinário 341/2025, vereador André Rezende, dispõe sobre o reconhecimento da banda de percussão Dr. Gesserino Gonzaga Jaime como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e outras providências. Projetos encaminhados às comissões permanentes. Ainda, correspondência do gabinete do vereador Rimejúlio, informando que continua, em razão da viagem oficial à República Popular da China, possibilidade de comparecer à sessão ordinária. São apenas essa correspondência. São esses os projetos. Devolvo a palavra, senhora presidente, para prosseguimento do pequeno expediente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abre a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, policial federal Suenter.
Questão de ordem, presidente. Quero solicitar, né, a inversão de pauta. Já estamos no limite, já tem dois vereadores que já falaram para mim que vão se ausentar.
Ótima sugestão, vereador. Todos concordam com a inversão de pauta para a gente fazer a votação do projeto? Muito bom. Vamos fazer, já que todos concordam, já passo a palavra ao primeiro secretário para a votação do projeto de objeto da presente pauta.
São 9:49, 9:49, sessão ordinária, desta quarta-feira, a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Consciência, na TV Câmara.
Inversão de pauta, na ordem do dia, em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 304/2025, de autoria da mesa diretora, por indicação do vereador André Rezende, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania Anapolina, ao senhor Joel Santana Braga Filho e da outras providências, comissões favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de decreto legislativo 304/2025, de autoria da mesa diretora, por indicação minha, está em discussão. Discussão encerrada, votação nominal. final, como vota o vereador Alex Martins?
Voto.
Vereador Ananias Júnior, ausente. E o voto favorável, vereador Capitã de Caixita.
A favor, presidente.
Vereadora Capitã Elisete está ausente. Carlinho da Feira.
A favor.
Vereadora Cleide Lara.
Favorável.
Vereador Domingos de Paula.
A favor.
Vereador Elias Dunana.
A favor.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Leitão Sindicato.
Favorável.
Vereador Lismar Silva.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Rimes Júlio está ausente. Vereadora Celiane da FOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por unanimidade. Vereadora Capitã Elisete, ainda em tempo, já está no plenário, vota favorável também. Por unanimidade dos presentes, o projeto foi aprovado. Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo 305/2025, de autoria do vereador Elias Dunano, dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário no município de Anápolis ao senhor Evaldo de Souza e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Educação favoráveis ao projeto.
Decreto Legislativo número 304/2025, de autoria do vereador Elias Dunana, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação nominal. Com o voto, vereador Alex Martins.
Por favor.
Vereador Ananias Júnior ausente, vereador
Eu estou aqui.
Favorável.
Eu estou aqui, André.
Tá aí, chegou? Que bom, seja bem-vindo.
Obrigado.
Com o voto, vereador Ananias Júnior.
Favorável.
Vereadora Capitã Elisete.
Favorável.
Vereador Fred Caixeta.
A favor.
Vereador Carlinho da Feira.
A favor.
Vereador Cleide Lara.
Favorável.
Vereador Domingos de Paula. Vereador Elias Dunana. Elias Dunana, como voto, senhor?
Favorável.
Como voto, vereador Fred Godoy. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender. Vereador Lismar Silva.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Remy Júlio. Ausente. Vereadora Celiane da SOS. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo 304/2025, mesmo diretora. Dispõe sobre a concessão da medalha Nadir Souza Andrade do ano 2025 aos educadores que se destacaram no exercício da docência. Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 334/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Como vota, vereador Alex Martins?
A favor.
Ananias Júnior.
Favorável.
Eu voto favorável. Capitã Caixeta.
A favor, presidente.
Capitã Elisete.
A favor.
Carlinho da Feira.
A favor.
Cleide Lário.
Favorável.
Domingos.
A favor.
Elias Dunana.
A favor.
Fred Godoy. Fred Godoy, como voto?
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Zé Fernandes.
Favor.
Leitão do Sindicato. Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Policial Federal Suender. Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Favorável.
Autismo.
Favor.
Renê Júlias. Celiane da Espécie Ausente. Thaís Souza.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Por unanimidade dos presentes, projeto aprovado pela secretária.
Projeto de decreto legislativo 375/2025 da mesa diretora que dispõe sobre a concessão da medalha José Borges no ano de 2025. As pessoas físicas e jurídicas que se destacaram por relevantes ações religiosas e sociais, com ênfase na filantropia e caridade, comissões, Constituição, Justiça, Redação e Educação favoráveis ao projeto. O projeto está para apreciação.
Projeto de decreto legislativo número 335 de 2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favorável.
Vereadora Ananias Júnior?
Favorável.
Eu voto favorável. Capitã de Caixeta?
Favorável, presidente.
Vereadora Capitã Elisete? Medalha José Borges?
Favorável.
Vereador Carlinhos da Feira?
Favor.
Vereadora Cleide Lara.
Favor.
Vereador Domingos de Paula. Vereador Elias Unana.
Favor.
Fred Godoy. Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
A favor.
José Fernandes. Leitão Sindicato.
Favorável.
Luzimar Silva.
A favor.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Marcos Carvalho.
Favorável.
Ré Hamilton do Autismo.
Favor.
Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra do secretário.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 114/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender. Altera a redação da lei complementar 279/2012, dispondo sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagrados comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais, garantido o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o contraditório. Projeto sob apreciação, senhora presidente. Projeto 114.
Projeto de lei complementar 114/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego Juvenil e dá outras providências. Projeto sob apreciação, senhora presidente. Projeto 233/2025.
Projeto 233/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 279/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre a coleta domiciliar de amostras biológicas para exames laboratoriais para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno de espectro autista e outra deficiência intelectual ou cognitiva em pessoas com dificuldades de locomoção e da outras providências. Projetos sob apreciação, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 239/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 255/2025, vereador. De autoria do vereador Wederson Lopes, põe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos e da outras providências. Projeto sob apreciação, senhora presidente.
Projeto número 255/2025 está em discussão. em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Mas não, não. É, em primeira votação, projeto de lei ordinária 147/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre o Instituto de Municipal do Patriota no âmbito do município de Anápolis. Comissões favoráveis ao projeto. Entretanto, a apresentação de emenda de plenário pelo próprio autor, e em razão disso, a matéria deve ser encaminhada, despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 120, para pronunciar acerca da emenda de plenário. Então, o projeto está encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senhora presidente. Projeto de lei ordinária 275/2025, de autoria da vereadora Celiana SOS, que institui de odontólogo no município de Anápolis das Providências. Comissões, Comissão de Justiça e Redação, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto 147 encaminhado novamente para a Comissão de Constituição e Justiça e discutindo o projeto 276/2025, de autoria da vereadora Telizano Cefés, criando o dia do odontólogo. O projeto está, discussão encerrada, em votação, simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por maioria, por unanimidade dos presentes.
Só um prosseguindo. Projeto de lei ordinária 306/2025, de autoria da vereadora Andréia Rezende, institui, incluindo o calendário oficial do município de Anápolis, o Dia Municipal do Advogado, a ser comemorado anualmente no dia 11 de agosto, comissões de Constituição, Justiça, Redação, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto. Projeto sobre apreciação, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 306/2025, de autoria vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Em votação, simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 317/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a criação do Dia da Amizade Anápolis, Japão, e da outras providências, Comissão de Constituição, Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto. O projeto está sob apreciação, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 317/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor do projeto.
Presidente, esse projeto é o pedido da comunidade nipônica que mora em Anápolis. Nós temos mais de 1.000 habitantes na cidade de origem japonesa e existe há 130 anos o Dia da Amizade Brasil-Japão. E esse projeto tem como objetivo que, anualmente, nós celebremos aqui também a chegada dos imigrantes japoneses ao município de Anápolis e ressaltemos sua contribuição para a construção da nossa cidade.
Obrigada, vereador professor Marcos Carvalho. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Está comigo já.
Votação de moções, indicações e requerimentos.
Já estão comigo já. Muito obrigado, Andréia, pela concessão da palavra. Na lista de matérias de requerimento, indicações e moções, hoje temos indicação do vereador Alex Martins, que indica ao excelentíssimo prefeito Márcio Correia para que seja realizada a reforma e ampliação da Escola Municipal Lindolfo Pereira da Silva. Também do policial federal Suender, que indica ao Poder Executivo para a construção de rede pluvial e de esgoto em toda a extensão da Rua 10, Jardim Progresso, nesta urbe. Indica ao Poder Executivo para que, por intermédio da Secretaria competente, sejam adotadas as medidas necessárias para a implantação de pontos de apoio em locais estratégicos do município para entregadores e demais profissionais que atuam por meio de aplicativos. Indica ao Poder Executivo a revitalização da praça localizada na Rua 15B, Vila Formosa, nesta cidade, com instalação de parque infantil e academia ao ar livre, devidamente iluminada e arborizada. Celiane, da SOS, requer o encaminhamento ao senhor prefeito municipal, indicando que seja viabilizada a realização de estudos e execução de obras voltadas à implantação de infraestrutura urbana, como unidade básica de saúde, escola municipal e projeto de arborização na região dos bairros Cerejeira, São Jerônimo, Campos do Jordão e Residencial Vida Nova. Sem mais para o momento, presidente, devolvo a palavra.
Votação de requerimentos, moções e indicações. Discussão de moções, indicações e requerimentos. Discussão encerrada. Votação simbólica de moções, indicações e requerimentos. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados. Já abro a fala da ordem do dia. Sem inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Perdão. Vou voltar para o pequeno expediente, vou abrir as comunicações, não. Já encerra a ordem do dia, retorno às comunicações com a primeira oradora inscrita, a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do nosso líder, né, o vereador Jean Carlos. Cumprimento os novos pares, plateia. Hoje eu venho fazer um convite. Nós realizaremos à noite um evento do Consegue. Nós, a partir das 19 horas, nós estaremos entregando uma moção de aplauso, honra o mérito, né, para as pessoas que lidam com essa pauta. Os CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança, eles são formados por pessoas da comunidade que buscam trazer essa ajuda à força de segurança na nossa cidade. Hoje nós temos em funcionamento 2 CONSEGs aqui na cidade e nós estamos tentando fazer com que isso cresça, mas porque é uma ajuda que vem a calhar muito no trabalho da segurança pública na nossa cidade. Por estarem muito próximo da comunidade, por serem pessoas que saem da comunidade ali onde eles vivem, né, onde eles permanecem, geralmente os conselhos são formados pelos bairros e essa liderança, ela é exercida por representantes da comunidade, ela tem a capacidade de trazer informações preciosas para o trabalho da segurança pública. Então, hoje, logo mais às 19 horas, nós estaremos homenageando 10 conselheiros, né, dos conselhos aqui da nossa cidade. Então, fica aqui o nosso convite para toda a rede, né, de segurança pública, as forças de segurança pública da nossa cidade, que venham participar conosco, venham prestigiar o nosso evento. Serão muito bem recebidos aqui por toda a nossa equipe. Outra situação, eu quero parabenizar também o vereador Ederson pela comissão especial que foi tratado ontem sobre o plano diretor da nossa cidade. A gente nota, quem está chegando agora, é muita coisa que a gente precisa entender. E ontem o convidado que ele trouxe trouxe uma pauta muito esclarecedora, porque na minha cabeça eu imaginava que o plano diretor ele atuasse apenas em uma situação. E ele não, ele trouxe, ele explanou, eu já tinha conversado com o vereador Ederson anteriormente, ele tinha me explicado sobre a atuação, como que os vereadores participam no plano diretor, e eu fiquei super feliz, porque a gente vai ter condições de indicar, de fazer, apresentar nesse plano diretor as nossas opiniões, as opiniões também que vêm de pessoas de fora. Ontem esteve aqui também o grupo da OAB, que participou também, brilhantemente, trazendo ideias. Isso foi muito, muito oportuno para aquele momento. Não poderia deixar também de parabenizar a todos os funcionários públicos. Eu permaneci 33 anos na polícia, servindo, e hoje eu optei por continuar servindo aqui enquanto vereadora, e eu agradeço e parabenizo principalmente aquelas pessoas que fazem, que servem com amor, que verdadeiramente entrega o serviço público a quem realmente espera. Tenham todos um excelente dia. Na próxima semana nós não teremos mais sessões, então já deixo aqui os nossos cumprimentos a todos os funcionários públicos da casa, do município e do estado. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Suender.
nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2020. Aleluia.
Bom dia a todos aqui em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Suba a tribuna para fazer algumas reivindicações aí do pessoal que mora ali perto do Jardim Promissão e também que utiliza a via ali próximo. Eu falei ontem, inclusive, aqui com o presidente da Goinfra, para que a gente possa buscar asfaltar aquela avenida, aquela ligação da BR-414 até o presídio. É um local importante, que precisa de uma atenção. Ali passa diuturnamente ali várias pessoas, as pessoas que trabalham no presídio, as pessoas que vão ali como advogados, entre outras pessoas. Então é importante o espaço ali estar ligado com asfalto. Então é um requerimento que já entrou em pauta, ou entra hoje também, que é uma ligação de asfalto entre a BR-414 até o presídio. E outra também, do outro lado da pista, também é um local importante que precisa atenção do poder público no asfalto, que é a ligação da 414 até Jardim Peixoto, e ainda tem uma via que liga até o Promissão. Se estender um pouco mais, consegue até fazer uma ligação ali da BR-414 via Jardim Peixoto até o Promissão, o que poderia até desafogar um pouco até a BR-414. Então, é uma solicitação, um requerimento daquela comunidade, tanto o Jardim Peixoto quanto aquela ligação até o presídio. Claro, a gente está solicitando também que a Goinfra tenha esse olhar técnico para que possa ajudar o município nesse interino, nesse quesito. Outra solicitação é que eu falei também ontem com o presidente da Goinfra, para que a gente seja um pouquinho audacioso e possa pensar nas saídas aí de Anápolis e possa duplicar, buscar um estudo para que possa duplicar alguma saída, como é a saída até Campo Limpo. Então, a duplicação Anápolis, Campo Limpo, ou pode estender até mais, a duplicação até Nerópolis e duplicação também da via que liga até Leopoldo Bulhões. Ou seja, Anápolis, cidade grande, que precisa que essas vias sejam duplicadas, que essas vias sejam com um olhar mais audacioso pelo poder público do Estado. Então, melhora o fluxo, o transporte, a segurança das pessoas que utilizam essas vias aí diariamente. Tem muitas pessoas que têm um trabalho em Anápolis, ou estuda, ou estão ligados diretamente a Anápolis e também diretamente a essa cidade que eu falei, Campo Limpo, Nerópolis, Leopoldo Bulhões, e as cidades também que posterior a essa. Então, solicita aí, vai entrar em pauta também um requerimento, três requerimentos, que é destinado à Goinfra, para que eles comecem a analisar tecnicamente essa duplicação, esse asfalto até essas cidades e, como eu falei, estendendo até outras também, se for o caso. Mas é necessário que Anápolis tenha essas saídas duplicadas, até mesmo para o escoamento dos produtos que utilizam aqui em Anápolis, ou também que vendem para fora. Nós temos aqui um Daia, nós temos aqui uma empresa, um município gigante na questão de indústria. Então, a gente tem que pensar Anápolis nesse sentido. As BRs já estão praticamente duplicadas. Aqui vai para Brasília, aqui vai para Goiânia. Precisa também as outras duplicações. Né? A exemplo, aqui vai para Pirinópolis, a 414. Mas, o que fica a caso do Estado, nós estamos solicitando aí a duplicação das GOs que sai de Anápolis, sentido Campo Limpo, que sai de Anápolis, sentido Nerópolis, que sai de Anápolis, sentido Leopoldo Bulhões. É infraestrutura de qualidade necessária, precisa, que o Estado possa oferecer para a cidade de Anápolis. E é nesse sentido que a gente já está solicitando, está requerendo, aqui já com requerimentos que entrou em pauta. Então, solicitar a Goinfra também, agora, o Estado, que tenha esse olhar para a cidade de Anápolis e possa fazer isso pela cidade e pelas pessoas que utilizam essas vias. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador oficial Pitaro Swender. Já convido o próximo orador inscrito, a vereadora Hamilton Baltismo.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui a nossa presidente, doutor André Rezende. Quero meus cumprimentos também ao vereador e pastor Everton Lopes. Cumprimentando todos os vereadores. Eles assistem através da TV Câmara e também através da rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz nesta manhã, de fato, que é parabenizar aqui os trabalhos que estão sendo feitos aqui numa comissão, uma frente, que vai destacar aqui a nova lei, né, a lei do plano diretor do nosso município. Quero parabenizar aqui o pastor Edson Lopes, que está presidindo essa comissão. Né, já tivemos aqui duas reuniões muito importantes, né, teremos agora uma outra na quinta-feira, e que de fato tem somado, né, e trazido aí a nós insights importantes para essa função e buscando aí exemplos de outros municípios. E aí, ontem, naquela explanação, exposição do Luiz, que é o presidente do Sindicom, nós podemos aprender muito quanto ao que acontece nas questões das construções, né, tanto verticais, horizontais, e aí uso de solo e outro. Então, é importante essas reuniões com as lideranças. Mas também me veio um insight, no qual até anunciei com o senhor, para a gente fazer conferências, né, aqui junto com o pessoal da arquitetura, acadêmico, popular, né, os populares, para que a gente possa trazer para dentro, né, a população para discutir, e dali a gente tira pontos importantes para aglutinar a esse processo que será decano, uma lei que vai trazer diretriz à nossa cidade. Então, mais uma vez, parabenizar o senhor, que Deus te abençoe aí nesses trabalhos. Estamos juntos para somar. Mas também, ao mesmo tempo, de projetos importantes na cidade, como na segunda-feira eu trouxe aqui, esvanecendo, sorridente, alegre, exaltando, de que a Anápolis reconhece agora o diagnóstico, né, o laudo, por tempo indeterminado, uma lei nossa municipal. Mas também vem problemáticas que traz aflição aos corações de pais de pessoas com deficiências no nosso país, na nossa nação. Dia 20 de outubro, pela senhora Macaé, pelo senhor Leonardo e pelo nosso presidente Lula, foi assinado o decreto 12.686, que nos traz muitas perturbações. O decreto traz aqui direcionamento sobre a educação inclusiva. Traz a garantia do sistema educacional, fala de inclusão nas classes e escolas comuns. E aí, Reabildo, por que essa preocupação? Porque um dos primeiros atos do presidente Lula, em 1º de janeiro, no primeiro dia de governo, foi a revogação do decreto 10.502. Que é o que fala, Reabildo, sobre Política Nacional de Educação Especializada. No artigo 2º, se não me falha a memória, o inciso 5º, 6º e 7º vai falar sobre as escolas bilíngues, as classes especializadas e as escolas especializadas. Então não se tem, não se faz uma responsabilidade do executivo. E agora, professor Marcos, o senhor que é da área da educação, pessoal Alex. Nós vemos agora o decreto sancionado pelo presidente Lula
de 12.686, que é sobre as classes e escolas comuns. E aí a coisa é muito mais arrochada ainda, quando nós vamos tratar aqui de um decreto do Estado, que é o decreto 10.343, que quando essas crianças, essas pessoas, poderá ter de 6 alunos por um profissional de apoio. Agora, a evasão que poderá sair, viu, professor Marques, sair dos centros especializados, do terceiro setor, ir para dentro da escola, não tem suporte, e a preocupação dos pais, como o terceiro setor, a PAI e a Pestalozzi, como está no andar da carruagem, poderá ser fechada. Aí nós vamos viver um grande colapso a nível nacional. Por isso, mais uma vez, eu levanto a minha voz nessa tribuna e conclamo aos senadores, aos deputados, para que nós possamos buscar uma reversão desse decreto, para que nós não podemos avançar, porque nesses avanços nós temos retrocesso e a caminhada é caminhada de caranguejo. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Fred Godoy.
10 horas e 5 minutos, vereador Fred Godoy do Agir, agora luta a tribuna no grande expediente de 30 minutos. Acessando esta quarta-feira, 22 de outubro, você acompanha o seu YouTube, a televisão e também pela Rádio Manchester, em alguns dos seus amigos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa aqui na pessoa da presidente André Rezende. Demais vereadores, aqui na pessoa do ex-presidente dessa casa, vereador Domingos de Paula, mental plenário. Presidente, o motivo que me traz essa tribuna aqui é segunda e terça, dia 20 e 21, nós fizemos o projeto Cinema nos bairros, ali na base aérea, especialmente no MAC 3. Então foram 4 sessões, muito corrido, trabalhado. Queria muito aqui agradecer toda a minha equipe. Trabalhou esses 2 dias. Um agradecimento especial também aqui ao Leandro Vinícius Coelho, coronel aviador, comandante da base aérea, pelo convite. Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Foram 2 dias intensos, de muito trabalho. Agradecer aqui também o coordenador do projeto, o chefe do projeto, tenente Ayrton, pedagoga Magda, Elaine, todas as escolas que estiveram lá, foram 8 escolas que passaram nesses 2 dias, Escola Presbiteriana Deise Fonstens, Escola Municipal Belisário Correia, Escola Municipal Ernesto Rieger, Escola Municipal Manuel Gonçalves, Escola Municipal João Bez, Escola Municipal Alfredo Giacomozzi, Escola Municipal Dona Alexandrina, Escola Municipal Doutora Dayo Lourenço Dias. Então, essas 8 escolas estiveram com a gente nesses 2 dias. Então, esse projeto, Profesto, é um projeto que é coordenado pela Força Aérea Brasileira, em parceria com o município de Anápolis, por meio da base aérea de Anápolis. Ele atende mais de 400 crianças entre idade de 8 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atividades esportivas, educativas, ações sociais, oficinas pedagógicas, no turno e contraturno. Então foram 2 dias intensos, por isso eu não tive na sessão tanto no dia 20 e 21, justificado minha ausência. E ali atendemos desde crianças autistas, órfãos, crianças que nunca viram, nunca participaram de um cinema. E a gente ali levou toda a nossa estrutura, nossa tela de cinema de 5x7, levamos nossos infláveis, nosso pula-pula, algodão doce, pipoca, distribuindo brinquedos. Mas levamos também os produtos rancheiros, o Cuco Rancheiro, aqui um agradecimento especial ao Café Rancheiro. Levamos os produtos da Bioinstinto, onde sorteamos aqui, muito agradecimento também ao agradecimento especial ao Grupo Instinto. Levamos a pipoquinha só Trix Ball, agradecimento especial a Só Trigo Alimentos. Levamos cremosinhos também, agradecimento especial muito a Néctar Sorvetes. E fiquei muito feliz, o projeto comoveu toda a nossa equipe. Chegamos todos os dias cedo, saindo pela tarde, fomos muito bem recebidos pelo comandante. Fomos convidados para almoçar junto com ele. Então, comandante, deixa aqui um abraço especial meu, de toda nessa equipe, coloca à disposição do senhor, quando precisar, estaremos aqui à disposição para atender essas crianças, tá bom, presidente? Hoje também, dia 22, também, aniversário do nosso professor, Lucas Tadeu. Lucas Tadeu, hoje fazendo 29 anos, estávamos ali cantando parabéns para ele, Tadeu, vereador Domingos, vereador Andréia, vereadora Taissoi, vereador Jackson Charles, Capo Prédio Cacheta. Ficou muito feliz. Lucas faz questão de trabalhar com a gente aqui, todos os dias que está aqui na Câmara, firme e forte. Então, um abraço especial ao Lucas Tadeu. E agradecer a mãe dele, cuidar tão bem dele e confiar na gente, tá bom? Presidente, o que tinha hoje para falar era isso, pegou a palavra.
Obrigado. Na sequência, vou chamar o vereador Marcos Carvalho, que vai dividir o tempo com o João da Luz.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, essa é uma semana importante para o processo educacional anapolino. Essa semana começa as inscrições para os candidatos e candidatas a diretores das 109 unidades das escolas e CMEIs da rede municipal. Garantir uma gestão democrática é mais que um processo eleitoral. É garantir a tomada de decisões democráticas no interior da escola, na construção do PPP, no regimento, na administração dos recursos e nas tomadas de decisão. Aqui nós temos movimentado no sentido de ajudar o processo. Ajudamos a escrever o decreto, a portaria, o vereador Jean fez parte também, vereador Andréia, no sentido de que seja o processo mais autônomo e garantindo a lisura. Solicitamos o checklist para que os candidatos consigam acompanhar sua inscrição e faço mais uma solicitação aqui hoje. Nós temos diretores que tomaram posse antes de 2006 e que não cumpriram o probatório na sala de aula. Tomaram posse e foram direto para assumir coordenações ou direções ou outros cargos. Então, precisa ser verificado um mecanismo que garanta a inscrição desses diretores, desses professores no processo. Então, já fiz essa fala com a equipe da secretaria e estou fazendo essa fala publicamente porque vários professores me acionaram pelas redes sociais e deixo aqui pública minha posição em defesa dos professores e dos diretores das escolas municipais. Estaremos aqui via Comissão de Educação acompanhando todo o processo eleitoral, toda a consulta pública à comunidade para garantir lisura, garantir os direitos e garantir que a democracia seja efetivada. Lembrando que esse processo de consulta à comunidade é também uma grande aula de democracia para os nossos mais de 37 mil alunos da rede municipal. Para encerrar, presidente, quero falar uma questão que eu citei rapidamente aqui semana passada, mas que também recebi centenas de mensagens sobre o atendimento do IPASGO em Anápolis. Nós temos servidores públicos, parentes, pensionistas, aposentados, viúvos, crianças, pessoas que utilizam o IPASGO em Anápolis. E ressalto aqui o atendimento muito bom dos servidores na unidade, muito educado sempre. Mas a gente chega no IPASGO, não tem uma senha eletrônica, os próprios servidores têm que organizar as filas e a falta de profissionais médicos credenciados em especialidades para atender. Para atender os servidores profissionais da educação, professores, profissionais da saúde, da rede estadual e conveniados que aderiram ao IPASGO. Então fica aqui, faremos aqui um ofício solicitando à presidência do IPASGO um maior empenho em credenciar profissionais de saúde para que o atendimento do IPASGO em Anápolis tenha mais opções. É inadmissível que nós tenhamos que ir a Goiânia para ter um atendimento médico de um plano de saúde que a gente paga mensalmente. Isso é pago, isso é direito e precisa ser preservado. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo vereador, o vereador João da Luz.
São 10 horas e 30 minutos. O vereador João da Luz é do Cidadania, é o próximo vereador da tribuna. E a gente acompanha ao vivo na Rádio Manchete, na TV Câmara também. Sessão desta quarta-feira.
Obrigado, presidente André. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas do plenário que acompanham a sessão, cumprimentar aí os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria informar a vocês que a final do campeonato do Jardim América chegou. será no dia 2/11, às 10 horas, no campo do Jardim América. Foram 10 equipes, vereador Anil, 10 equipes que batalharam durante 2 meses e meio. Eu sou um dos incentivadores do esporte na cidade de Anápolis, principalmente o esporte de várzea. E esse campeonato a gente tem apoiado, já é a 6ª edição, nós estamos apoiando ali. Eu quero ali parabenizar o Emerson, conhecido como Fajola, que é um dos organizadores do campeonato. Agradecer também o prefeito Márcio Correia, que tem apoiado esse campeonato. Agradecer o nosso secretário de esporte, o Divino. Agradecer o professor Alcides, que está trazendo para esse campeonato 5 jogos de camisa. Agradecer o Michel Roriz também, que tem feito essa ponte aí para poder incentivar o esporte na nossa cidade de Anápolis. E nós estaremos lá, realizando essa grande festa, essa grande final, no final que vai ter uma premiação em dinheiro muito significativa, vai ser uma brincadeira muito boa. E nós incentivamos aí a várzea na cidade. Nós temos certeza que será uma festa bonita e nós estamos agora convidando vocês, os vereadores, a comunidade, para estar acompanhando essa grande final. Será um campeonato que vai ficar marcado na história. E eu quero dizer o seguinte, quais são os times que ficaram na final? Real Betis e Panelinha. Esses times vão travar uma grande batalha dia 2 e vai ser muito bonito estar assistindo lá essa final de campeonato. Vereador Ananias, por gentileza.
Uai, esse nome do time aí parece que a gente faz, né, nos novos futebol terça-feira. Eu ia ser só a panelinha.
Só a panelinha.
Parabéns, meu vereador João da Luz, pela iniciativa, pelo apoio ao futebol de várzea. Vejo que você faz isso, não é de hoje, há muito tempo. E nós dois, presidente e vice-presidente da Comissão de Esportes, realmente estamos bem envolvidos e fico orgulhoso do seu trabalho. Estarei lá, se puder me dar a honra de estar presente, estarei lá te apoiando nesse evento, viu?
Grande honra estar com você lá, sim, Ananias. Nosso presidente da Comissão de Esporte. E eu quero pedir para Vossa Excelência entrar com a gente nessa empreitada. A cidade de Anápolis sempre teve o copão, certo? O copão da várzea. Nós passamos a legislatura passada sempre solicitando ao prefeito anterior e o prefeito acabou que fez 2 edições que foi um sucesso. Mais de 80 equipes na cidade inteira participar desse copão. E nós estamos aí pedindo, solicitando ao prefeito Márcio Correia que faça o copão da várzea, né? É importante incentivar o esporte, né? Incentivar o adolescente a estar praticando o esporte, porque você tira ele de caminhos turbulentos, né? E o importante é o seguinte, incentivar e também ajudar, né? Com bola, com jogo de camisa. Sempre o copão, a prefeitura apoia esses times, dando jogo de camisa, dando bolas, reformando as praças esportivas, né? E com certeza esse ano foi um ano de dificuldade financeira, mas eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos convencer o nosso chefe executivo, o prefeito Márcio Correia, para fazer a Copa da Várzea da cidade, um dos campeonatos mais bonitos aqui da nossa cidade. A gente vai com certeza mostrar para esses praticantes do esporte, do futebol, né? Nós estamos aí junto com eles, apoiando sempre. E eu queria que, aproveitando aqui esses 2 minutos, nós fizemos uma reunião muito boa, uma reunião positiva. Nós recebemos os pequenos construtores da cidade de Anápolis. E esses pequenos construtores, eles vieram com uma preocupação, apresentou aqui para todos os vereadores. Estava presente a vereadora Andréia, vereador Ederson, vereador Fred Godoy, vereador Reamilton estava presente. Nós tivemos aí a presença de 7 vereadores que receberam esses construtores. E eles têm o quê? Uma preocupação. Estão vivendo um momento de instabilidade, de insegurança jurídica. Fizeram investimentos e eles estavam trabalhando por um memorando. Foi feito um acordo com a Secretaria de Habitação e eles estavam trabalhando por esse memorando. E esse memorando hoje está sendo analisado pela Procuradoria do município e nós estamos aqui aguardando um parecer favorável para poder fazer com que esses pequenos construtores continuem construindo, continuem investindo e continuem ajudando a realizar o sonho de pessoas que às vezes precisam de comprar uma casa mais barata, uma casa que tenha mais acessibilidade, e são esses pequenos construtores que têm construído a cidade. E nós aguardamos esse parecer, que esse parecer seja um parecer favorável para tranquilizar esses pequenos construtores. Nós tivemos a presença também do presidente da ACAN, né, da Associação dos Construtores da Cidade de Anápolis, e eles estão com essa preocupação nesse momento, aguardando esse parecer. Nós já solicitamos do diretor de habitação, Fausto, e estamos aguardando esse parecer com uma certa urgência da nossa procuradora do município, porque vai nortear esses investimentos que eles fizeram e tranquilizá-los, permitindo eles continuar esse trabalho importante, que é a cadeia da construção civil na cidade de Anápolis, né? Essa cadeia, elas praticamente movimenta a economia da construção civil.
Então, por favor, vereador.
Nós aguardamos ansiosamente por esse parecer aí da nossa procuradora. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar a nossa presidente Andréia Rezende, na pessoa dela cumprimento todos os demais vereadores, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, cumprimentar também toda a população que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, a última sessão ordinária do mês de outubro. Presidente, quero aqui enaltecer o trabalho dos vereadores na Comissão Especial de Autorização do Plano Diretor. O envolvimento dos vereadores, a disposição dos vereadores para poder estar contribuindo nesse ano de 2025 para que nós tenhamos um melhor plano diretor da história da cidade de Anápolis. Pela lei, os vereadores eles só se envolveriam no final das discussões, quando o projeto de lei do plano diretor viesse para essa casa em meados de maio e julho do ano que vem. Porém, já no início, com a criação da comissão especial, os vereadores têm se envolvido, têm contribuído, têm apresentado sugestões, têm vindo para os debates, têm vindo para as reuniões com os convidados e têm sido trabalhos muito produtivos que vão trazer grandes resultados para a nossa cidade. Nós tivemos a primeira reunião onde foi convidado o subsecretário de Habitação e Planejamento Urbano, o engenheiro civil Fausto Mendes. A reunião aconteceu na sala da presidência e foi uma reunião muito produtiva, onde várias sugestões foram acatadas ali daquela reunião e serão encaminhadas em dezembro para o executivo. Ontem nós tivemos uma outra reunião muito produtiva, onde esteve como convidado nosso aqui da comissão o arquiteto e urbanista, o Luiz Antônio Rosa, que é o presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil do município de Anápolis. Além dele, vários representantes da OAB, de comissões especiais da OAB, também o representante dos cursos de engenharia da Uni Evangélica esteve presente. Então foram várias contribuições. E para a população que nos acompanha aqui nessa manhã ter noção, olha os assuntos pertinentes que nós discutimos ontem. Por exemplo, a eliminação da zona rural no município de Anápolis. Que todo o perímetro do município de Anápolis, ele seja urbano. Foi um assunto que foi discutido, evidentemente, que nós estamos no início das discussões. Mas esse assunto vinha à discussão, ele é muito relevante. Se vai ser aprovado, se vai ser acatado, se vai acontecer, essa discussão ela vai se aprofundar. Mas é muito pertinente discutirmos os prós e os contras. Anápolis, discutir se é interessante ou não, devido a as limitações do seu perímetro, se é interessante ou não, nós temos perímetro urbano e área rural. A sugestão é que possamos eliminar
a zona rural no município de Anápolis, mas sem eliminar as atividades rurais. Que nós continuemos tendo atividades rurais no perímetro urbano. Quais os prós e quais os contras de uma situação dessa? E olha que interessante, vereador Alex Martins, que tem contribuído muito na comissão. Amanhã nós teremos aqui como convidada na nossa reunião da Comissão Especial de Atualização do Plano Diretor, a presidente da Associação dos Produtores Rurais do Piancó, a dona Eliette. Então, ontem foi levantada essa situação e amanhã a dona Eliette, que é a presidente da Associação dos Produtores Rurais do Piancó, ela vai estar aqui e nós vamos lidar com esse assunto também e outros que ela vai trazer com relação à situação dos produtores rurais no município de Anápolis, especialmente do Piancó. Amanhã também, vereadora Cleide, que tem contribuído bastante com a comissão, nós vamos ter também, a partir das 15 horas, a nossa terceira reunião da comissão especial. Além da dona Eliette, nós teremos também o Antônio Zaek, que é um experiente ambientalista, permacultor. Ele estava em Curitiba agora recentemente, palestrando para a atualização do Plano Diretor de Curitiba. Então, muitas vezes, nós não valorizamos a Praça da Casa, mas a cidade de Curitiba, que é referência para todo o Brasil, convidou o Antônio Zaek para que ele estivesse lá palestrando para a atualização do Plano Diretor de Curitiba. E ele vai estar conosco amanhã. Então, amanhã, a reunião da comissão especial, a pauta é ambiental. Então, nós trataremos das questões ambientais, dos produtores rurais, do desenvolvimento sustentável, das APAs do João Leite, APA do Piancó. São assuntos relevantes que nós precisamos discutir para que nós possamos ter um plano diretor que vai atender às demandas do município de Anápolis e dos diversos segmentos. Então, amanhã, às 15 horas, provavelmente, nós vamos colocá-la no grupo da comissão. Provavelmente não comporta mais aqui a sala VIP, aqui atrás do plenário. Ontem estava abarrotada de pessoas participando. Provavelmente nós vamos fazer no mini auditório, dependendo, quem sabe, as nossas reuniões terão que vir aqui para o plenário para que nós possamos fazer essas reuniões da comissão especial. Não são ainda audiências públicas, são reuniões pontuais com representantes, segmentos, para que nós possamos afunilar as primeiras propostas e os primeiros diagnósticos. Essas decisões e essas reuniões, na verdade, elas vão se ampliando. Já no ano que vem, no início do ano que vem, diversas audiências públicas vão acontecer pelo Executivo, depois pelo Legislativo, até que nós possamos afunilar em um projeto de lei. Olha outro assunto interessante que foi debatido ontem. Um outro assunto que foi debatido ontem. A questão das omissões do atual plano diretor, que tem gerado uma insegurança para os empreendedores aqui no município de Anápolis, para os loteadores, os construtores, essa insegurança, uma avalanche de pareceres. Então, isso é muito ruim. Então, nós precisamos ter mais segurança jurídica no futuro plano diretor. Uma parte ao vereador Alex Martins.
Apenas parabenizar o plano diretor por uma ótima oportunidade para ouvirmos a população, tentar entender as demandas de cidade, e sobretudo pensar no próximo 10 anos. De forma muito exitosa, o senhor vem trabalhando com segmentos, já fez duas reuniões, com a colaboração dos demais vereadores. E aqui, irmão, o nosso reconhecimento é importante, realmente, ouvir os outros segmentos. Com certeza, o senhor vai chamar de tribunais de trânsito, transporte, também, para essa mobilidade. Mas apenas parabenizá-lo. E não só para o senhor, mas todos os vereadores que estão se debruçando em apresentar estudos, propostas, viabilidades, envolvendo setores de academia, universidade e outros segmentos que fazem parte do processo. Apenas parabenizá-lo.
Obrigado, vereador Alex. Vou conceder uma parte ao vereador João da Luz. Vereador Alex Martins, dia 11 de novembro já está agendado com o Igor Lino, que é o diretor-presidente da CMTT. E nós queremos chamar, sugestão do senhor, chamar as equipes, viu, Capelizete, pessoal da Polícia Militar. Nós vamos tratar de trânsito dia 11 de novembro. Polícia Militar, a Agência Reguladora Municipal, que trata do transporte coletivo, Polícia Federal. Oi? Nós vamos ter depois reuniões também com os cartorários aqui do município de Anápolis. Então, eu quero parabenizar a contribuição de todos os vereadores. O vereador Domingos, É um vereador que tem sido muito atuante ali na comissão especial. Todos os demais vereadores têm contribuído bastante, têm sido muito importante. E ontem também foi sugerido na comissão que nós pudéssemos fazer diligências em algumas cidades que têm plano diretor que são modelos. Um exemplo é Curitiba, outro exemplo que foi citado bastante ontem, Maringá. Nós possamos estar indo lá em Curitiba, em Maringá, e Uberlândia, que é aqui pertinho, dá para ir lá, dar umas 5 horas de viagem, e Uberlândia também, que é um plano diretor modelo. Quero conceder uma parte ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Edson. Só fazer uma consideração importante, que essas reuniões, né, que estão sendo feitas agora, elas estão tratando assuntos pertinentes e assuntos que vai nortear a cidade por mais 10 anos. Então, dada a importância, né, essa questão do plano diretor, você renova ele por 10 em 10 anos. Eu acho que é uma oportunidade única que nós, vereadores dessa legislatura, estamos tendo, né, de ouvir a nossa comunidade, a nossa sociedade, e trazer as propostas, porque as regras, a legislação, a segurança jurídica, ela vai estar garantida nessa lei, uma lei que vai durar por 10 anos. Você modificar ela é muito difícil. Então, a importância de todos participarem, eu quero parabenizar a condução de Vossa Excelência nessas reuniões, e em breve a comunidade como um todo poderá participar nas audiências públicas.
Perfeito.
Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Perfeita a sua colocação. Importante dizer aqui que o plano diretor é uma lei que ela é uma lei que direciona, que rege, que está direcionando o crescimento da cidade e como nós queremos que a cidade cresça. Mas abaixo do plano diretor, nós temos as leis complementares. E aí nós temos o Código de Edificações, que é de 2006, e que no plano diretor de 2016, ele não foi atualizado. A lei de parcelamento do solo, ela também é de 2006, e na atualização do plano diretor em 2016, ela não foi atualizada. Ano que vem, essas duas leis importantes farão 20 anos, e juntamente com o plano diretor, nós também estamos aqui trabalhando para que o Código de Edificações, a Lei de Parcelamento do Solo e outras leis complementares sejam também atualizadas para trazer essa segurança jurídica para quem quer investir na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Parabéns pela condição do trabalho, pela participação maciça dos vereadores nas reuniões. Tem sido realmente muito proveitoso. Nós estamos avançando muito no trabalho da comissão, da frente parlamentar, de acompanhamento do plano diretor. Hoje a Cleide trouxe para a gente também um importante trabalho na frente, que ela já está conversando, articulando, já vai conversar com o senhor também. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles, que abre mão da fala. Já convido o próximo orador, vereador Aranha Júnior.
Muito obrigado, presidente, mais uma vez pela concessão da palavra. Quero cumprimentar todos os meus pares, todos os colegas vereadores, em nome do vereador Ederson Lopes, que trouxe aqui uma pauta importantíssima, em que todos nós faremos com você de mãos dadas, até um fim, um projeto de lei, né, importantíssimo, um pacote de projeto de lei enorme, que é duradouro aí por muitos e muitos anos. E o nosso assunto aqui, mais uma vez, é um projeto maravilhoso que está em tramitação, que está se tornando realidade. Plantei a semente aqui junto com todos vocês e, graças a Deus, já estamos colhendo os frutos. Me surpreendi com a dificuldade de fazê-lo, né, que é o mutirão do emprego. Achei que era mais fácil, era muito difícil, mas Deus foi moldando, dando as oportunidades, abrindo os olhos dos parceiros, e as empresas foram nos procurando, e os trabalhadores nos procurando, e o evento inflou até além das nossas expectativas. Então, gostaria de fazer aqui um convite especial para todos vocês, meus colegas vereadores, a todos os funcionários de vocês, servidores que estão nos ouvindo nos gabinetes, a todos que estão aí no YouTube, a todos da Rádio Manchester, né, que estão ao vivo nesse momento, aonde quer que você esteja. Nós faremos aqui na Câmara um evento maravilhoso. Nós vamos conectar, vereador Slender, os empresários ao trabalhador. Nós vamos ter aqui oportunidades diversas, onde a pessoa vem com a expectativa de uma oportunidade e pode sair com outra. Mas a chance de sair com um emprego imediato daqui é enorme.
a gente sempre teve a vontade de fazer essa conexão, de achar quem indica, né, dentro das empresas. Quantas das vezes a gente levou aí um currículo para o DAIA e não teve um retorno, ou para qualquer outra empresa. Então, agora nós estamos conseguindo conectar o RH da empresa a esse trabalhador. E o trabalhador que leva o currículo no gabinete de vocês, viu, Elias Donana? Traz seus familiares, indica para a sua igreja, indica para os seus amigos esse evento que é da Câmara Municipal. É um evento de todos nós, vereadores, um evento maravilhoso, que vai ter aqui um credenciamento, a geração de senhas, vai ter durante a espera cursos profissionalizantes, palestras ao vivo aqui de vários segmentos. Nós vamos ensinar como fazer um currículo, como se portar numa entrevista. Teremos o espaço da beleza, onde as pessoas poderão se arrumar, cortar o cabelo, fazer uma escova, um penteado. Teremos aqui uma equipe toda do Senai especializada, a parceria da Faculdade Fama. Quero agradecer especialmente aqui ao professor, aos professores da Faculdade Fama, todos eles, que são vários, que estão nos ajudando, nos apoiando, em especial também ao diretor lá, o Adilson, que disponibilizou toda a sua equipe, ao professor Reinan, todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Vocês não têm noção, vocês que estão nos ouvindo, como vai ser lindo. Conseguimos fechar com a Cirlei, né, da Imagem Produções. Nós teremos aqui vários guichês, será bem organizado, será departamentalizado. A pessoa vem com a expectativa de ser bem atendida já com a entrevista. Ela não está vindo aqui só para trazer o currículo e ficar perdida. Ela vai vir aqui para ser entrevistada e daqui ter a oportunidade de já sair empregada. Então, convido vocês, todos vocês, vereadores, independente do posicionamento político, para abraçar essa causa. É um projeto de todos nós, da situação da oposição, dos mais veteranos e de nós novatos, né, Elias? É um projeto maravilhoso, conto com todos vocês. O protagonista desse evento é o povo anapolino, é o povo que vai sair com o emprego conquistado, com o sonho realizado, com a sua família sustentada. Nós estamos ensinando, literalmente, as pessoas a buscarem oportunidades e a serem independentes, a viverem do seu próprio ganho, do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. Gente, acreditem, eu visitei algumas empresas que elas estão dando bonificação para quem não faltar o serviço, estão dando vale alimentação, auto, vale transporte, todo tipo de benefício que vocês imaginarem, até o plano de saúde. Então, tem oportunidades maravilhosas, são oportunidades bem além das expectativas que a gente tem. Viu, Leitão? Quero te convidar, você é meu parceiro nesse evento, convide o pessoal da sua igreja, seus amigos, sindicalistas, a própria Hyundai lá, a Caoa, deve ter muita oportunidade, a gente pode fazer uma conexão, nós podemos dar um guichê para eles aqui, de graça, 0800, para eles trazerem o RH deles e as oportunidades para a gente conectar o trabalhador. Podemos fazer essa ponte entre os seus currículos. Imagino que muita gente pede oportunidade. Então, você vai ter aqui a oportunidade de ter um guichê para você, para sua empresa, para o sindicato, para você conectar com o trabalhador. É final de ano, gente. Vamos dar um presente de Natal para os nossos amigos. Todos aqueles que estão agora recém-formados, precisam de um estágio. Aqueles que acabaram que ainda estão na faculdade e precisam de uma colocação no mercado de trabalho. Aqueles que estão cursando qualquer que seja o curso. Inclusive, eu posso citar aqui uma parte.
Seria interessante falar reforçar o dia e a hora, né? E eu já parabenizo aí pela iniciativa. Eu realmente tenho recebido vários currículos. A gente já tem essa parceria, então nós sairemos reforçar mais.
Obrigado, capitão. Com certeza. Está aqui no script de falar a data. Já vamos falar agora, dia 6 e 7 de novembro, aqui na Câmara Municipal, a partir das 7h30 da manhã. Já teremos o credenciamento a partir das 7h30 da manhã. Chegue cedo para você pegar sua senha.
Aposto, vereador.
Você não vai ficar muito tempo esperando, gente. Você vai ter aqui vários guichês, várias oportunidades. E durante a espera, nós teremos aí palestras, teremos também a Oficina do Pão. É uma novidade. Junto, em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, nós faremos panetones ao vivo também, doaremos esses panetones, faremos uma festa maravilhosa aqui, justamente em homenagem ao Natal.
a parte, vereador João da Luz. Vereador Ananias, eu quero parabenizar a sua iniciativa de fazer um mutirão do emprego aqui na Câmara de Vereadores, né, com apoio da vereadora Andréia, com apoio dos vereadores. É uma iniciativa louvável, porque vai encontrar as empresas do mercado de trabalho da nossa cidade de Anápolis com aquelas pessoas que precisam dessa oportunidade de trabalho. Eu já estou organizando aí, tem muita gente que me procura pedindo emprego, já estou organizando os currículos, vou trazer várias pessoas que querem essa oportunidade. Então, quero deixar registrada a sua iniciativa, né? Quero parabenizar a sua iniciativa. Obrigado e boa palavra.
Muito obrigado, vereador João da Luz. É uma parceria, gente, de todos os vereadores. Nós vamos contemplar os nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Acreditem, toda vez que eu ando aqui no hall, eu recebo um currículo.
A parte, vereador.
A parte também, Elias.
Vereador Ananias Júnior, o senhor só tem meu respeito, entendeu? Minha admiração. Aprendo muito com o senhor aqui. Pode ter certeza disso, com o seu jeito que você trata as pessoas, com o jeito que você trata os vereadores, com o seu carisma, né? Eu até costumo dizer que você tem perfil de prefeito, né? Que toda vontade de Deus vai ser prefeito dessa cidade hoje, né? E quero te parabenizar por esse evento maravilhoso que você está tendo esse iniciativa de fazer, tá? Conte comigo, é muito importante a gente ensinar o caminho, né? Essas pessoas que estão precisando de emprego. Sou seu parceiro em tudo que você fizer. Deus te abençoe.
Muito obrigado, viu, Elias? Que gratidão. Carlinhos, todos vocês, tá? Estendo a todos vocês, Fred Godoy, Lender, todos vocês tragam os seus políticos, tragam seus parentes e o vereador Alex, para a gente fazer um evento bonito aqui. Repito, eu achei que era mais fácil promover esse evento, é muito difícil, é pesado, a estrutura é enorme, vocês vão ver quando começarem as montagens. Então vamos fazer acontecer para que seja um evento da Câmara Municipal, em parceria com todos os vereadores. Quem tem a iniciativa é apenas uma ideia mesmo, mas com toda a humildade do mundo, o protagonista aqui é o povo, são as pessoas que vão sair daqui com a oportunidade do emprego conquistado. Em um minutinho, eu queria apenas reforçar a data, 6 e 7 de novembro, tá? Numa quinta e numa sexta. Vamos abençoar as famílias para que elas terminem um ano empregadas. Temos aqui Brasil Park Shopping, Hospital Ânima, teremos... Eu tenho que falar do Adubos Araguaia. Eu acordei hoje com um vídeo das funcionárias deles, lá do Adubos Araguaia, lá no Daia, andando na empresa e promovendo um vídeo de promoção, literalmente, do Perão, citando a Câmara Municipal, citando que eles estarão aqui, além de dar a oportunidade do emprego, eles também vão dar um curso para essa pessoa poder fazer lá realmente aquilo que elas vão ser empregadas. Talvez a pessoa não tenha qualificação, eles estão dispostos até a fornecer a qualificação para não deixar a pessoa de trabalhar. Para a gente andar lá no Daia, tem muita lona escrita, estamos contratando. Cadê o trabalhador? Vamos conectá-lo às empresas. Gostaria de estender aqui um abraço também para o Lucivan Machado, Marcos Vieira, todos vocês aí da Rádio Imprensa também, todos meus amigos jornalistas, para que nos ajude a promover esse evento. Pessoal aí da Rádio São Francisco também, Samuel, muito obrigado. Evaristo, muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Andréia, colegas vereadores, todos que nos acompanham na sessão ordinária de 22/10. Última sessão do mês de outubro e encerrando aí os trabalhos ordinários deste mês. Mas gostaria de cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham pelo YouTube. E não poderia deixar, como é véspera do dia do servidor público, dia 28/10, fazer algumas considerações aqui em relação aos servidores públicos. Servidores públicos municipais, estaduais, federais, render as nossas homenagens, anunciar aqui que nós, mais uma vez, estaremos realizando a nossa sessão solene em homenagem aos servidores no dia 4/11, em virtude da agenda da casa em relação aos eventos. Dia 4/11 estaremos homenageando 20 servidores, em nome deles, todos os 10 mil servidores da Prefeitura Municipal, entre ativos e inativos. E queremos ressaltar mais uma vez aqui, registrar, reafirmar os nossos compromissos com o servidor. Sabemos que um ano economicamente e financeiramente difícil para a administração municipal, todos, né, de forma recorrente, já falamos disso, mas o compromisso do prefeito Márcio Corrêa, nosso enquanto vereador e de toda a Câmara Municipal, certamente é estar lutando e reconhecendo e valorizando os servidores. Mesmo diante das dificuldades, conseguimos fazer o ajuste anual obrigatório por lei, que é a data base, foram feitas para os servidores da educação, do administrativo, foram convocados todos os servidores, aqueles cadastros de reserva para a área de educação, cargo de professor, para ingressar as fileiras da Secretaria Municipal de Educação. Tivemos várias, a realização de titulações, ontem mesmo o vereador Marques anunciava aqui, 70 titulações na área de educação, progressões verticais e horizontais ao longo do ano. Obviamente, as promoções automáticas, como as do quinquênio, mas sabemos que há muito mais, e a expectativa do servidor, pelas demandas reprimidas, é muito mais. Tivemos o êxito na readequação da jornada de trabalho dos fiscais de vigilância sanitária, que puderam novamente voltar a realizar as 40 horas esperadas, que tinham direito, foi um ajuste importante realizado. Também foi realizado para os auditores da saúde, ou seja, algumas situações pontuais, mas nós queremos avançar e certamente iremos avançar muito mais. Queremos destacar que o Sindicato de Anápolis apresentou uma proposta de revisão de plano de carreira. Essa proposta, né, não está esquecida, nós vamos revisar no momento adequado e oportuno. Né? Não foi concebível proceder agora nesse curso desses 10 meses por conta de toda a questão de dificuldade financeira. Mas o compromisso da administração para revisar de forma geral, não apenas pontual, como vinha se fazendo em várias situações, mas fazer uma revisão geral para todos os servidores administrativos, da saúde e certamente avançar também no da educação. Então nós queremos nesse momento destacar aqui o nosso compromisso. Tenho certeza que com a revisão do empréstimo, com a diminuição do comprometimento financeiro mensal do município, do equilíbrio fiscal que está sendo buscado nesse exercício 2025, nós haveremos de fazer avanços importantes junto aos servidores públicos municipais no próximo ano. Temos a questão do Vale Alimentação, que está em estudo, temos a questão do IFA, temos a questão da revisão do plano de carreira geral, não apenas pontual, como foi feito isoladamente para algumas carreiras, temos pendências ainda da parte dos administrativos, dos auxiliares de educação, estamos, né, trabalhando para que eles possam realmente receber aquilo que eles vêm lutando de muitos anos e certamente está no radar, na pauta da administração municipal, e contamos com o prefeito Márcio Corrêa, que tem sim se trabalhado e tem a perspectiva de fazer essa revisão geral do plano de carreira e podemos avançar nas pautas do servidor. Quero externar aqui ao Sind de Anápolis, ao Sind de Saúde, ao Sindma, a todos aos sindicatos representativos das categorias diversas, o nosso compromisso de estarmos trabalhando, dialogando e buscando crescer e valorizar cada vez mais o servidor. Portanto, dia 28, próxima terça-feira, quero externar aqui nosso compromisso, nosso reconhecimento. São mais de 6 mil servidores ativos, 3 mil e tantos servidores inativos. Nós temos trabalhado também, e aí destacar a aprovação da lei que viabilizou novamente a certidão de regularidade previdenciária ao ISA, a lei que vai certamente buscar o equilíbrio fiscal que nós aprovamos aqui e que ao longo dos anos nós vamos conquistar, quem sabe aí, a possibilidade de no futuro eliminar o déficit previdenciário, dar tranquilidade aos servidores e por que não sonhar aí com a isenção da cobrança previdenciária que se instalou novamente aos aposentados e que nós entendemos ser injusta, mas que hoje é uma determinação legal por conta da reforma nacional e enquanto existiu o déficit, infelizmente, existe essa cobrança. Nós estamos trabalhando
para eliminar o déficit previdenciário e certamente garantir tranquilidade e buscar ele eliminar a cobrança dessa contribuição aposentada. Mas, mais uma vez, dizer que estamos de portas abertas, a Comissão do Servidor Público, tenho certeza, todos os gabinetes, temos muitas pautas para certamente avançar, mas o nosso compromisso está em voga, né? Temos a convicção que muito ainda há de ser comemorado e se fazer justiça ao servidor. Então, a todos vocês, servidores públicos municipais, os nossos parabéns pelo Dia do Servidor, também dessa casa, servidores que aqui, né, são quase 600 servidores, entre os efetivos, comissionados, e nós queremos também cumprimentar a todos vocês que fazem parte dessa importante engrenagem. Eu digo que o servidor é o maior patrimônio, Alex, da administração pública municipal, porque é ele que realiza, de fato, a prestação do serviço público e pode, é um elo entre o administrador e os administrados e pode realmente ser um termômetro aí daquilo que está sendo realizado na cidade. Então, a todos vocês, os nossos cumprimentos pelo Dia do Servidor Público Municipal. Parabéns a todos. Devo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente e abro as comunicações. Vereador Policial Federal Swender.
Utilizo esse espaço para comunicação, primeiramente para parabenizar também o servidor público pelo seu dia, que acontecerá agora dia 28, em especial aí todas as categorias, né, servidores públicos. Eu, como sou servidor público da esfera federal, sei como funciona, sei da importância do servidor público para o país, sei da importância do servidor público estadual para o estado, municipal para o município. Então é muita alegria que comemoramos todos nós esse dia, Dia do Servidor Público. Então, parabéns a cada um de vocês que estão na linha de frente ali do serviço público. É importante categoria, importante estar vinculado à sociedade. E quem faz esse elo é o servidor público. Então, a todos vocês, servidores públicos, a todos nós, parabéns, que Deus possa abençoar e continuar nessa árdua tarefa de servir à sociedade, de servir à União, de servir o Estado, o município e a todos. Segundo, eu quero aqui agradecer o apoio, né, das pessoas e também parabenizar aqui o plenário por ter votado um projeto de muita importância, que é a cassação do alvará, que movimenta, né, a caça, dá oportunidade para o Poder Executivo tirar do mercado essas empresas que cometem crimes, né? A gente viu há pouco tempo empresas em São Paulo com a questão do metanol. Em Goiás, inclusive, também já está vindo essa situação do metanol, ou seja, bebidas falsificadas, comidas, remédios, tudo isso entra dentro dessa lei da cassação de alvará. E, inclusive, já tem outros vereadores de outros municípios já querendo o projeto para que possa ser implementado dentro do seu município, do seu ambiente, porque o projeto ele é interessante, ele tem o condão de inibir, sim, os criminosos a fazer essa prática de ilícitos criminais diante das pessoas, né? Que é o projeto que defende a sociedade, e isso hoje a Câmara deu esse recado para os criminosos, né, que se utilizam aí da fachada como empresário para cometer esses delitos penais, falsificando, adulterando produtos, revendendo os produtos roubados, furtados. E a Anápolis sai na frente, pontapé inicial, para que a gente possa, com essa lei, o Poder Executivo, depois de trâmites legais, poder retirar do mercado atividades ilícitas e que cometem esse tipo de crime. Então, agradecer a cada um que está parabenizando pelo projeto. É um projeto importante, sim, para você, para a cidade. Vamos blindar a Anápolis desses malfeitores. O que aconteceu em São Paulo, por exemplo, várias mortes com bebida falsificada. Então, se acontecer aqui em Anápolis, vai o Poder Executivo, tem uma lei agora, tem um amparo legal para poder caçar
né, essas autorizações para fazer esse tipo de exercício, esse tipo de atividade, que não é uma atividade lícita, é uma atividade ilícita. Então, vamos deixar bem claro que o empresário do bem mesmo, ele é penalizado com esses bandidos que fazem essa figura de empresário, mas na verdade é bandido. Então, só para deixar claro aqui, dizer que a Câmara Municipal deu, de fato, um recado importante para essas pessoas que querem estar em Anápolis e contribuir com o empresariado. Tem que fazer a coisa dentro da legalidade, tem que fazer as coisas legais. Então, o Poder Executivo hoje tem essa, em mãos essa ferramenta para punir esses atos ilícitos, esses atos praticados aí por empresários, ou, como eu falei, empresários de fachada, que vendem carga roubada, adulteram medicamentos, adulteram produtos para revenda. Então, quem ganha é o consumidor, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a saúde pública. Então, parabéns a todos que votaram favorável e que Deus possa abençoar aí, Márcio, o Poder Institucional, a Prefeitura Texta, essa ferramenta grandiosa para combater a criminalidade nesse quesito. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Flender, vereadora Cleide Lário.
Obrigada, presidente, bom dia a todos. Senhora presidente, apenas para desejar aqui, nesse momento, parabenizar a nossa colega, a vereadora Capitã Elisete, que neste final de semana completa mais um aninho de vida. Que Deus venha lhe abençoar muito, minha amiga. E venha fazer, que você venha continuar sendo essa pessoa maravilhosa, a qual eu tive a honra e o prazer de conhecer e conviver aqui nessa casa legislativa. E também aproveitando o momento, senhora presidente, parabenizar o meu pai, que neste sábado completa 82 anos de idade, o qual eu ainda tenho o prazer de tê-lo junto comigo. E o seu José Hilário é uma pessoa maravilhosa, com a qual eu aprendi e estou o que sou, é graças aos ensinamentos dele. É uma pessoa que até hoje, vereador Alex, é uma pessoa atuante, que trabalha de sanidade mental e ama a política e ama fazer a política. É um homem trabalhador de bem e que não desiste de lutar pelos seus ideais. É um homem que defende a família, é um homem que defende a honra e defende a palavra. Ele é do tempo que o bigode valia alguma coisa. Então, quero aqui desejar os parabéns ao meu pai, ao meu amado pai, o senhor José Hilário. Muito obrigada, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Também quero aproveitar a oportunidade, parabenizar publicamente a vereadora Capitã Elisete. Uma grata surpresa, uma amizade que eu tenho feito aqui na Câmara Municipal. Uma mulher honrada, competente, leal, amorosa. Então, eu desejo que os seus dias sejam dias de alegria, de felicidade. Aprendo todos os dias com a senhora aqui, porque ela me dá uns puxões de orelha quando eu não estou aí me cuidando e trabalhando demais. Mas eu tenho a alegria de dividir essa legislatura ao seu lado. E eu desejo que Deus te dê muita saúde para que a senhora possa continuar vivendo e aproveitando a vida. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar a Capitã Elisete, o Pai do Céu te abençoe. Que a saúde muito paz na sua vida. Quero usar os microfones, presidente, para parabenizar a todos os servidores públicos, federais, estaduais, em especial os nossos servidores públicos municipais, que sabem dizer a nossa população. E estaremos aqui sempre cobrando, faltando, todo esse zelo que o executivo tem que ter com esse maior patrimônio que nós temos, que é o número de servidores que honram o serviço da prefeitura, dos outros poderes, no atendimento à nossa população. Tive a oportunidade de fazer o último concurso da prefeitura, ainda como secretário municipal de educação, junto à Universidade Federal de Goiás, que foi o concurso dos pedagogos, já encerrado. Graças a Deus, nós conseguimos chamar todos esses profissionais que alimentam todo o processo educacional de nossas crianças, mas estaremos aqui cobrando outros concursos por entender que esse ingresso ao serviço público passa realmente pelo concurso. Devolvo a palavra e parabéns a todos os servidores públicos.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Ainda nas comunicações, vereadora Celiane da Estrela.
Obrigada, presidente. Parabenizar essa amiga maravilhosa, que foi um presente esse ano. já te falei isso, Elisete, o quanto eu sou grata pela sua amizade, de poder te conhecer de perto, ver o quanto você é uma pessoa que sempre está disposta a ouvir, é atenciosa, a gente tem compartilhado aí algumas coisas, e isso é muito bom. Né? Mais uma mulher nessa casa, uma mulher atuante, uma mulher que trabalha, uma mulher que traz ideias, que está apoiando também as outras mulheres. Deus te abençoe muito, abençoe sua família. E eu sei que domingo é um dia muito importante para você, você também vai estar junto com a sua mãe. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com você os momentos aqui também na Câmara, e inclusive poder compartilhar com você também esse dia especial. E parabenizar todos os servidores, né, da nossa casa, servidores municipais, nós sabemos o quanto é importante o trabalho deles nessa casa, o quanto é importante todos os órgãos, né, do município. Dizer que vocês são pessoas importantes para nós e que Deus os abençoe sempre e conte conosco aqui também nessa casa.
Comunicando.
Vereadora Capitânia Zé.
Quero agradecer, né, a congratulação do aniversário. Realmente ainda sou daquele tipo que eu gosto de viver o momento, de entender que é mais um ano que Deus permitiu que nós, né, chegássemos aí com saúde, com disposição. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas pelo cuidado, pelo acolhimento que eu tive aqui nessa casa. As mulheres expressam assim, com mais ênfase, né? Mas eu tenho certeza que os homens também fazem a diferença aqui nessa casa e eu aprendo todos os dias aqui também. E muito obrigada por isso.
Vereador Jean Carlos.
Vou tentar também a Capitã Elisete, né, pela postura ética que ela tem demonstrado aqui no seu mandato, e sempre de diálogo, de ouvir, e realmente uma vereadora que veio para somar e contribuir com a sociedade anapolina. Parabéns para a senhora. Também cumprimentar aqui, eu não pude discorrer na hora, mas cumprimentar a vereadora Andréia pelo projeto de cria, né, Instituto Calendário Oficial do Município, o Dia do Advogado. O Dia do Advogado, comemorado 11 de agosto, mas acho que é importante registrar um calendário oficial do município. Nós que já tivemos a oportunidade de fazer a deferência para várias profissões e agora também para o Dia do Advogado. Ainda em relação ao servidor público, quero cumprimentar, como eu já cumprimentei, mas fazer isso em nome da minha mãe, Maria Helenice, que é servidora pública aposentada. E também discorrer que nós já registramos que dia 4 estaremos aqui fazendo homenagem, mas são 20 homenageados que representarão os, né, mais de 10 mil servidores que estão aí ao longo dos anos. Nós estamos homenageando agora que vai ser os 120, né? Tem muita gente que merece, mas no momento oportuno nós estaremos também oportunizando e indicando outros nomes. E também, infelizmente, uma nota triste de falecimento. Quero externar meus sentimentos, condolências aos familiares do Maurício Pereira. Maurício é servidor da prefeitura, 38 anos, faleceu, e esteve, trabalhou conosco ali na administração, por último estava na controladoria. Então, aos familiares, né, a todos os seus amigos, colegas da prefeitura, os nossos sentimentos. Que Deus o receba em sua glória. Eu vou parar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Quero também utilizar o espaço das comunicações para parabenizar e agradecer a todos os servidores públicos da cidade de Anápolis. O trabalho de vocês faz com que a gente consiga avançar, prestando um serviço de qualidade para todos os anapolinos e anapolinas. E vocês, cuidando do poder público, cuidando desse serviço, também ajudam a cuidar de toda a cidade de Anápolis. Sejam eles aqui da Câmara Municipal de Anápolis, da Prefeitura, o meu reconhecimento e admiração por todos vocês. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 3 de novembro, em horário regimental.
11 horas e 20 minutos para a presidência, conclui a última sessão ordinária, no mês de outubro, agora teremos a sessão ordinária, no mês de novembro. A primeira sessão do mês de novembro está agendada para o dia 3, na segunda-feira, a próxima sessão ordinária da Marqueira, finalizando aqui a sessão do mês de outubro.